Eu confesso que fico admirado a paciência de vocês, a presença de vocês. Nós estamos aqui há quase 5 horas. Nós temos apanhado, nós homens apanhamos bastante. Eu acho que a minha esposa foi mais light com as esposas, mas talvez você apanhou um pouco também. Não sei se adianta perguntar para seu marido onde apanhou. A ideia é ver nas atitudes. Eu não quero, de jeito nenhum, ser um ministro do inferno, acusando, apontando o dedo, que é o ponto 1 para vocês, tem 4 voltando para mim. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse é o nosso tema. Então não é para sair cabisbaixo, eu não presto, não consigo, não faço. Não, você não consegue nada e você não presta mesmo. É só Jesus. Mas Ele quer fazer isso. Onde precisamos mudar, nós temos que mudar. Pela graça dEle, pelo poder dEle, pela palavra dEle. Não abrace o mundo. Nós vamos entrar agora num assunto que para alguns é muito do dia a dia, porque trata da educação dos nossos filhos. Outros aqui não têm mais filhos em casa, só netos. Talvez alguns tenham sobrinhos, sobrinhas, talvez trabalhem no departamento infantil. Todos esses princípios são para a igreja família de Deus no que diz respeito à transmissão da fé para a próxima geração. Se tem uma área onde muitos estão desesperados, é justamente na área da educação dos filhos. Nós somos desorientados. Agora nós temos pais que parecem filhos e filhos que parecem pais. O que eu propus, em parte pelo cansaço meu, mas também talvez do seu traseiro, depois de tantas horas, nós só vamos introduzir o assunto. Eu quero deixar o primeiro ponto de uma reflexão entre as 3 responsabilidades que pais, avós, tios têm na educação da próxima geração. Porque eu preciso, vai ser muito bom amanhã de manhã, nós vamos ter um bom tempo. Um estudo nós vamos ter que deixar para outra vez, se é que nos convido outra vez para voltar aqui, mas para dar uma boa atenção. Eu vi a história certa vez de uma senhora, deixa eu ver se pode, não, ok. Uma senhora, mãe de 2 moleques, rapazes difíceis, de 5 e 10 anos de idade, e a mãe não sabia mais o que fazer com seus filhos. Desesperada, não conseguia controlar nunca. Quando, de repente, ficou sabendo que o pastor de uma igreja da esquina, perto da casa dela, um novo pastor havia chegado, tomado posse. E na história desse pastor, um homem muito alto, forte, ele tinha tido muito sucesso com crianças delinquentes. Ele assustava as crianças. Ela não fez outra coisa. Ela marcou 2 consultas. Primeiro para o filho caçula, enquanto o mais velho estava na escola, e vice-versa. Andou a algumas casas até aquela igreja na esquina. Passou lá para o gabinete do pastor. Entrou com o filho, deixou ele lá e ela voltou algumas casas para casa com instruções para o filho voltar depois daquela entrevista. O menino sentou no gabinete daquele pastorzão, quase sentindo-se engolido pela poltrona enorme, uma mesa enorme, livros em todas as prateleiras. E aquele homem grande com voz grossa olhou para o rapaz e disse para ele: menino, onde está Deus? A criança não sabia o que responder diante daquela prova teológica. O pastor falou outra vez: rapaz, onde está Deus? O moleque começou a gaguejar, falar alguma coisa. O pastor levantou-se com seus 2 metros de altura, apontou o dedo no nariz do rapaz e diz: menino, onde está Deus? Ah, o rapaz não aguentou. Levantou, saiu correndo, foi para sua casa, se enfiou debaixo da cama, onde o irmão mais velho o encontrou quando chegou da escola. Ainda tremo. Mano, sai. Me diga como foi, o que aconteceu, qual o problema. O caçula sai, olha para o seu irmão e diz: meu, você não vai acreditar. Deus sumiu e eles acham que foi a gente. Deixa eu falar a boa nova para todos nós. Na educação da próxima geração, Deus não sumiu. A palavra dele continua. Os princípios são os mesmos. Tem funcionado ao longo de 3.000 anos. O problema é que a nossa geração está perdida. Estamos ouvindo tantas vozes falando sobre como devemos, não devemos educar os nossos filhos, besteiras, abobrinhas, conceitos do mundo, eu entendo, do inferno, que estão fazendo com que nós percamos a nossa geração. Não transmitamos a nossa fé, deixando os filhos a léu para decidir por si próprios. Nós não fazemos isso em termos da decisão de ir ou não ir para a escola, de comer ou não comer o que é saudável. Mas quando chega a igreja e Jesus Cristo, nós deixamos a léu. Como em dias tão conturbados, tão difíceis, como essa criança piscando para vocês porque tem um segredo, que sabe que Deus sabe. Como sermos pais bem-sucedidos? Eu gosto muito do versículo em 3 João, que diz assim: não tenho maior alegria do que esta, a de saber, ouvir, que meus filhos andam na verdade. João fala de filhos espirituais, na fé. Isso é importante porque a igreja é a família de Deus. Essa igreja arrebanha jovens, adolescentes, crianças que não têm pais que conhecem a Jesus. A igreja tem que ser a sua família. Eles contam com isso. Muito importante. Mas ainda mais quando são nossos próprios filhos. O mundo tem um conceito equivocado sobre crianças. Nós percebemos isso da maneira, nós vemos isso, quando a gente fala que nós temos 6 filhos, muitas vezes a primeira coisa que sai da boca é: que coragem. Coragem? Não é difícil, não é fácil. Abrimos mão de muitas coisas na nossa vida. Eu brinco, mas é verdade, nós dirigimos... Eu não nem chamo de carro, Kombi, durante 19 anos. Foi o carro familiar nosso. Agora nós temos um carro de verdade. É uma alegria, mas abrimos mão de certas coisas porque nós queríamos ter filhos. Não é praga bubônica em casa. Filho não é praga. Olha o que a Bíblia diz: herança do Senhor. Todo mundo gosta de receber herança. Pena que alguém tem que morrer para isso acontecer. Mas que seja um tio desconhecido, melhor ainda. O fruto do ventre, seu galardão. Galardões são fantásticos. Flechas na mão do guerreiro. O que significa isso? Os nossos filhos, nós enviamos, atiramos para um mundo que nós não conheceremos. Se Jesus não voltar antes, nossos mundos, nossos filhos enfrentarão, conhecerão um mundo que nós não. Eu tenho 55 anos. Daqui a 45 anos vai ser o ano 2059, correto? Eu pretendo sair daqui por volta de 2059, então com 100 anos. 2060. Meus filhos, se Deus permitir, estarão aqui. Só 75, 78 anos de idade. Eu não vou conhecer aquele mundo. Provavelmente vou sair bem antes disso. Eles vão continuar. Isso chama-se legado. O que você tem de substância que há de ficar é carne da sua carne e osso dos seus ossos. O nosso legado espiritual, flechas, os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado. O texto pressupõe que os filhos vão ser bênção, não praga. Isso exige discipulado e disciplina. Mas eu pergunto, então, o que acontece hoje? Claro que começou com Caim, com Abel, pecadores. Mas aquele belo sonho dos pais, quando nasceu seu filho tão perfeito, tão anjinho, tantos sonhos que você tinha, e às vezes parece que não é exatamente isso que acontece. Por que isso acontece para pais corujas? Eu tenho uma resposta. É isso que acontece. Mas o que é isso? É o que aconteceu em Gênesis 3. Quando o pecado desfigurou aquelas imagens nítidas da glória de Deus que nasceriam do nosso amor, de repente aquelas crianças trazem dor, sofrimento, porque são pecadores. Então nossa missão hoje, nada mais, nada menos é que uma missão de resgate. É difícil dizer isso, principalmente sobre meus netos, mas eu vejo isso. São pecadores. Ninguém ensina os meus netos, ninguém ensinou meus filhos, com 4 meses de idade, a ser egoísta. Aquele choro que somente a mãe, principalmente, reconhece, que não é fralda suja, não é falta de comida, não é frio, não é calor, é porque é chata. Porque o coração que herdou a natureza pecaminosa diretamente pelo papai, conforme Romanos 5. A nossa é uma missão de resgate. O que eu quero deixar conosco, e eu só quero tocar em uma primeira responsabilidade, eu vejo nas Escrituras, e isso depois de muito estudo. Eu fiz doutorado de ministério na área de família, perscrutando as escrituras, garimpando nas escrituras para extrair toda pepita de ouro sobre a educação de filhos. Muito disso está naquele livrinho, 151 boas ideias para educar seus filhos. São todos os versículos que nós achamos que têm aplicação. Eu imagino que tem mais, mas nós trabalhamos bastante para achar isso. Mas de tudo isso, nós derretemos tudo, muita pepita, em 3 blocos, tijolos de ouro. 3 responsabilidades. Resumindo as escrituras, que uma geração tem para com a outra, principalmente os pais, e nós vamos memorizar e trabalhar o primeiro rapidamente aqui, para sermos pais bem-sucedidos. As 3 responsabilidades começam com a letra I, para gravar. E nós vamos simbolizar isso todo mundo agora, com mãos livres, através de um gesto. As 3 grandes responsabilidades, à luz das Escrituras, que nós temos. Em primeiro lugar, faça assim comigo. Intercessão. Fale agora. Intercessão. Temos que orar. Todo mundo pode fazer isso. Essa responsabilidade nunca termina. A primeira é o quê? Intercessão. A segunda é a maior. Instrução. Faça comigo e fale. Instrução. Mais uma vez. Instrução. Discipulado. Pais, professores, pastores, sacerdotes do lar. Nossa responsabilidade não é de creche, não é da escola, não é da prefeitura, não é da universidade, é minha, biblicamente. Doutrinar, educar, acompanhar o que está entrando na cabeça, seja pelo videogame, pelo Face, na escola, filtrar, acompanhar, avaliar, fazer lavagem cerebral. Oh, Davi, o que é isso? Claro. Não sei sobre esse rio que vocês têm aqui, se é poluído ou não, mas talvez muitos viram e ouviram falar do famoso rio Tietê, lá em São Paulo. Uma sujeira só. Fedido. O mundo está banhando os nossos filhos com a água do rio Tietê. Eu vou fazer lavagem cerebral, mas eu vou usar a água cristalina da palavra. Por que não? Primeira responsabilidade é intercessão. Segunda, instrução. Agora a terceira. Se a segunda é discipulado, esculpir a imagem de Jesus no filho, a terceira responsabilidade é intervenção. Agora olha para... Você lembra máquina de escrever, que talvez você ainda tenha em casa, uma antiguidade? Lembra disso? Tem algum que tem minha idade aqui? Intervenção é quando os pais percebem que o filho desvia, está se desviando do caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que tem que andar, e mesmo quando for velho, não vai se desviar dele. Nós vamos explicar amanhã. Mas quando o filho desvia do caminho, os pais trazem de volta. Então nós vamos fazer assim. Tem que falar o bem, senão não vale. Um, dois, três. Disciplina. Tem que falar, desculpa. Intervenção. Se intercessão é dependência de Deus para alcançar o coração, e instrução é discipulado para esculpir a imagem de Cristo no filho, intervenção é disciplina para trazer de volta o filho para o caminho do Senhor. Vamos repetir. Intercessão, instrução, intervenção. Tim, muito bom. Vamos ver só o primeiro. Deixa eu colocar isso de outra forma, vocês têm na apostila. Os fatores envolvidos na educação dos filhos são três. Mas cada um tem relacionamento a um dos fatores principais do que vai acontecer com seu filho. Em primeiro lugar, porque nós intercedemos? Porque cremos que Deus é soberano. Até o arminiano, que não tem um Deus tão soberano assim, ora. Por que ele ora? Porque ele crê que Deus tem poder para mudar. Nós intercedemos porque sabemos que Deus é poderoso. Segundo lugar, a responsabilidade dos pais é ensino, instrução. Mas existe também um terceiro fator, que é a escolha dos filhos. Nós intervimos, nós disciplinamos, porque o filho tem que decidir. Cuidado com a ideia de que toda a culpa é sobre os ombros dos pais, porque o filho se desviou do caminho. Peraí, Deus é soberano, você é responsável e o filho também. Chega a hora que ele tem que tomar a decisão, uma postura. É Deus ou o mundo? Então vamos falar, só um texto. 5 versículos, abre sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 1. Eu vou ilustrar. E é só isso que dou hoje. Eu não aguento mais. Vocês não aguentam. Acho que alguns aguentam. Ah, eu gosto do livro de Jó. Antes de Salmos, capítulo 1. O livro de Jó ilustra a responsabilidade de todo mundo aqui, mesmo que seus filhos estejam fora de casa e mesmo que você não se casou ainda. Se é que Deus tem isso em plano para você. O livro de Jó começa preparando o palco para a história, a batalha travada entre Deus e Satanás. O verdadeiro enredo de Jó não é a aprovação de Jó é a aprovação do caráter de Deus. O diabo acusa Deus de ser um teólogo da prosperidade, como nós vemos muito em nossos dias em igrejas, chamadas igrejas neopentecostais. É que Deus é o nosso servo, a gente manda nele. Satanás diz, Jó só serve o Senhor porque o Senhor compra louvor. Dá presente, eles têm que louvar, claro. Tira tudo isso, eles vão amaldiçoar, porque o Senhor não é digno. Deus está sendo provado nesse palco. Para mostrar o contraste, o livro começa descrevendo o caráter de Jó. Olha como diz no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que descrição fantástica para o sacerdote de um lar. Fala do imposto de renda, de uso. Os bens mais preciosos, os dependentes, nasceram de 7 filhos e 3 filhas. Depois, a lista dos bens. Terceira página da declaração. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Ricaço. Mas olha o versículo 4. Seus filhos. Para descrever o caráter de Jó, agora, assim como o Novo Testamento, quando descreve o caráter de um líder da família de Deus, presbítero, fala do lar, homem de uma só mulher, que governe bem a sua casa, que tenha filhos crentes, não acusados de dissolução, diz Tito capítulo 1, e pergunta, porque se alguém não sabe governar, presidir a sua própria casa, como vai fazer isso na igreja de Deus? E o texto usa a família para mostrar o caráter do papai, e diz assim, seus filhos, vamos ser detetives e tentar descobrir alguma coisa sobre essa família maravilhosa. Seus filhos iam às casas, notem, às casas uns dos outros. Esses não são moleques, não. Não são adolescentes, juniores. Eles têm casas, são casados. Isso que a gente faz quando tem casa. A gente casa para ter casa. Casamento é o ato de fazer uma casa juntos. Se tem 10 filhos casados, uma escada, nós podemos imaginar, pelo menos os primeiros já têm filhos. Têm netos. Faziam banquetes. Eles se gostavam. Cada um por sua vez, aniversários, provavelmente, mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Família alegre. Filhos adultos que se gostam. Mamãe e papai fizeram alguma coisa certa. Mas olha o versículo 5. Decorrido o torno de dias de seus banquetes. Final do rodízio de aniversários. 15 de novembro, 3 de dezembro. Chamava Jó, ele é o patriarca, sacerdote, líder. A seus filhos e os santificava. Visão espiritual. Pastoral, não é místico, ele separa os filhos para uma obra especial, clama a Deus, Senhor, eu separo, eu entrego, eu dedico, eu consagro meus filhos para o Senhor. Como ele fazia isso? Olha o texto, levantava-se de madrugada, oferecia holocaustos, isso era caro, segundo o número de todos eles, 10 bois, é muita picanha, mesmo para um ricaço. Mas notem o que ele dizia. Talvez tenham pecado os meus filhos. Eu não sei de nada específico, porque ainda iria abordar meu filho. Filho, não faça isso. Não pode mais disciplinar o filho. Não está mais instruindo tão diretamente como fazia culto doméstico, quando trabalhava conceitos do coração, mas o medo de um ricaço é que depois de dar de mão beijada tanta coisa para os seus filhos, talvez o coração do filho se exaltasse. Talvez o filho pensasse que nem Nabucodonosor, muitos anos depois, não, essa grande Babilônia que eu fiz, eu sou cara, eu sou homem. Oh Deus, não deixe orgulho, arrogância, idolatria, prosperidade estrangular o coração do meu filho. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Esse começo, vamos falar amanhã sobre como alcançar o coração do seu filho, do seu neto. Ele intercedia. Ele é intercessor. Assim fazia Jó o quê? Continuamente. A frase aqui, literalmente, é todos os dias. Ele não oferecia holocaustos todos os dias. Diz no final do rodízio. O que ele fazia todos os dias era interceder. Sabe uma coisa? Pode ser que Você se converteu mais tarde na vida. Pode ser que você errou alguma coisa na vida dos seus filhos. Pode ser que os seus filhos decidiram, eu não quero ser o Deus. Você não vai, não pode mais disciplinar, não pode mais discipular. Mas tem uma coisa que pode fazer, interceder. Ah, só isso, Davi? Só isso. Você crê no Deus soberano? Tem linha direta para Ele? Eu não sei se vai ser agora, não sei se vai ser no leite da morte do seu filho. Eu não sei se Deus vai fazer isso, mas você pode fazer alguma coisa. Vovô, vovó, mamãe, Débora, papai. Na minha vida, um homem chamado Walter foi Jó para mim. Esse Walter é meu avô. E esse fofinho no colo dele sou eu. 1959. Primeira memória que eu tenho do meu avô foi ele contando para mim a história de Jó. O homem que não passou da oitava série. Trabalhou na mesma fábrica de cobre durante 50 anos. Homem fiel, provedor. Homem presbítero na sua igreja. Homem que, na sua aposentadoria, levando o neto com ele, vendia recicláveis, jornal velho, e dava todo o dinheiro para missões. Um homem que tinha paixão pela palavra ao ponto, me falaram anos depois, havia memorizado o livro de Romanos, o livro de Hebreus, o livro de Efésios, o livro de Filipenses, muito de Provérbios e muitos Salmos. Homem de Deus. Um homem que às 5 horas da manhã levantava, e não tem nada sagrado de 5 horas da manhã. Às vezes a gente ouve essa, oh, eu só acordo às 10 horas da manhã, eu acho que eu sou o filho do diabo. Não, não é isso. Não importa quando. Mas meu avô, eu saía para pegar um copo de água e vou, estava lá ajoelhado orando por mim, por nossos, meus primos. Eu creio, um dia eu vou descobrir que eu estou aqui hoje, no ministério, já há mais ou menos 30 anos, por causa daquele Jó. Você pode fazer isso e ser isso. Para os seus filhos, netos. Eu desenvolvi um pequeno sistema para mim mesmo. Naquelas noites que são cada vez mais frequentes, que eu não consigo dormir à noite, de oração pelos meus filhos, e agora 20 pessoas que de certa forma estão debaixo da minha influência, como patriarca da família. 4 seis de intercessão e nós terminamos. Pela conversão genuína de cada um da minha família. Pelo caráter cristocêntrico, uma vida vivida para abençoar e não explorar, que parece com Jesus. Pela futura carreira do meu filho, que será a maneira principal pela qual ele vai cultivar essa terra, cumprindo o terceiro propósito pelo qual fomos criados, mas de uma forma digna, que honre a Deus. Talvez seja missionário, mas talvez seja um piloto, engenheiro, lixeiro. E finalmente, pelo futuro casamento, porque eu quero códigos genéticos abençoados na minha família, lindos os netos. Porque eu sei que a pessoa com quem meu filho casa, provavelmente vai escolher o meu asilo. Algum dia. É, vocês estão cansados mesmo, estão muito lentos para pegar as piadas. Você não consegue dormir? Pense nessa lista de oração, por cada um dos seus, debaixo da sua influência. A intercessão, primeira responsabilidade de todos nós. Os pais retos e íntegros intercedem constantemente pelos seus filhos e netos e bisnetos e sobrinhos e crianças da igreja. Amanhã nós vamos tratar mais extensamente, mais detalhadamente, instrução e intervenção. Que Deus nos abençoe.